Yeah.
Money never sleeps, pal.
Sim, 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 tá começando mais um Market Makers, o podcast da família brasileira. Da família brasileira, Renatão?
Oh, da família investidora brasileira.
Oh, muito bem. E aí, Renatão?
Tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Um prazer estar aqui pelo sexto episódio.
E você está com uma bela camisa hoje.
É, a gente reveza, né? Você lavou, gente... agora é minha vez de usar.
Pois é, a gente vai começar a mandar fazer mais camisa, porque não está dando.
Agora
assim...
que já chegamos ao sexto episódio, já dá para investir um pouquinho mais, né?
É, bom, se bem que se colocarem alguns patrocínios aqui, até melhora, né? Então, o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo podcast...
Veja quanto espaço vazio temos para pôr marcas.
Olha, olha a tela aqui. Branca ali, ó. É. Podia ter lá uns... Igual camiseta de time da segunda divisão, quando vai jogar a Copa do Brasil.
Ou aquele carro de Fórmula 1 ali bonito.
Ai, que saudade da Copa do Brasil. Bom, a gente já falou bastante de ações em alguns episódios, hoje o papo vai ser fora do mundo de ações. A gente pode até entrar nessa seara, mas a gente está aqui com dois especialistas, principalmente do mercado de juros e câmbio, caras que olham o mercado na ponta do lápis, na ponta da boleta,
isso aí.
Olhando o que está acontecendo, inclusive a gente vai saber como é que está o humor deles nesse dia que estamos gravando, porque o mercado ainda está aberto, vamos ver se eles estão chateados ou não, mas eles são muito bons nessa arte de acompanhar o mercado de dólar e juros. E por que eles estão aqui, Renatão?
Ué, porque a gente convidou.
Ah, boa, bem pensado, né? Mas é para entender também como é que estão esses mercados agora nesse segundo semestre tão tumultuado esse ano de 2022, que a gente vai ter de eleição, a inflação lá fora, risco de recessão e...
Copa do Mundo.
E Copa do Mundão, só para rimar todo mundo, né? E também, no meio do caminho, também tem um conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, o mercado não está fácil para ninguém. Um deles é gestor de um fundo que está ganhando muito dinheiro nesse ano de 2022. Aliás, não só no ano de 2022, mas nesse ano está indo muito bem. Vamos apresentá-los, Renatão. Primeiro, vou falar do Cláudio Coppola, ele que já esteve com a gente em outra encarnação. E ele é o ponto fora da curva daquela estatística da FGV.
Aquele 1%?
Aquele 1% vagabundo, que de vagabundo não, não tem nada. Porque é o cara que tem entregado cota já há muito tempo, são mais de 30 anos de mercado, começou como estagiário na Liquidez, que é o Arnaldo Sérgio Coelho, era o dono dessa corretora, que também falou com a gente em outra encarnação. Já rodou vários bancos e começou a fazer gestão mesmo de recursos a partir do ano 2000. Em agosto de 2005, ele criou o fundo RIC FIM. RC são as iniciais dos dois sócios da gestora. Um deles é o Cláudio Coppola, o C. O RC FIM acumula ganhos de, Renatão, prepara aí, 751.378% nesses quase 17 anos. Quem tivesse aplicado R$10 mil na cota 1, teria hoje R$75.147 mil.
Dá quase uma rentabilidade de Mega Sena aí, né?
Dá para comer uma bordinha recheada na pizza aí.
Com gergelim ainda.
Pro resto da vida, com gergelim ainda. Três curiosidades sobre esse fundo, tá, gente? O fundo nasceu com apenas dois cotistas, o Cláudio e o Ricardo, o R do RC, mas o Ricardo saiu em 2008, então o Cláudio é o único cotista desse fundo. Se você quer investir nesse fundo, calma, fica tranquilo, que existem várias versões em praticamente todas as plataformas do mercado, mas é um veículo com uma volatilidade menor do que o original. Eles têm o nome RC Plus e RC Red, é isso, né, Claudinho?
Isso.
Outra curiosidade... A vol desse fundo é algo que eu nunca vi no mercado brasileiro, é o único fundo que eu vejo com essa vol, só para ter uma noção da volatilidade da cota, eu peguei o ano de 2019 aqui para mostrar. Ele caiu 43% em outubro, 40% em dezembro, mesmo assim ele terminou aquele ano com 97% de rentabilidade positiva, o que deu, na época, 1.600% do CDI. Então, só outro levantamento que eu fiz, nos 79 últimos meses de cota do fundo, ele caiu mais de 10% em 17 meses. É uma queda de dois dígitos a cada 4 meses e meio. Mesmo com toda essa vol, ele conseguiu entregar esse resultado positivo.
Ou seja, é aquele fundo para você... Vai lá, investe e esquece a senha da corretora, né? Para você não passar um estresse.
Não mexe, né? Nem fica olhando.
Deixa ali.
Lá. Se você tem ciricutico de ver cota de fundo, não olha. Vai passar. A outra curiosidade é o tamanho do fundo. Ele tem apenas R$9 milhões de patrimônio, que é praticamente a mesma coisa que tinha 17 anos atrás. O que explica isso, né? Mesmo tendo multiplicado tanto a cota, é que o Cláudio tem uma estratégia para proteger o próprio capital dele, que consiste em resgatar dinheiro do fundo sempre que ele entrega um bom resultado. Aí ele pega esse dinheiro e coloca alguma coisa com menos liquidez, né, Renato? Ele compra lá uns imóveis. Esse é um dos nossos convidados. O outro convidado é José Raimundo Faria Júnior. Esse cara eu conheço já há uns... A gente estava tentando lembrar, né, Faria? Uns seis anos, né? Conheci ele quando estava na Infomoney ainda. Faria está há 17 anos no mercado. trabalha atendendo diariamente várias assets no mercado através da consultoria Wagner Investimentos. Essas assets ao todo somam R$1,5 trilhão sob gestão. E a rotina do Faria é bem simples. Acompanha todo dia o mercado, analisa o que vai acontecer com câmbio, com juros e entrega para os clientes dele o que os robôs da Wagner Investimentos estão projetando para esses mercados. E por que ele está aqui? Porque há mais de 5 anos, desde o tempo que a gente se conhece, eu leio todo dia o relatório dele e é o relatório mais consistente que eu vejo de o que está acontecendo no mercado e vai estar aqui para ajudar a gente a não parecer tão burro perto do Claudinho, né? Porque ele vai conseguir fazer, já fala com tanto gestor aí.
É o cara mais influente do mercado que você não conhece, né?
Exatamente. Bom, vocês vão ver pelo sotaque, bom mineiro, ali quietinho na dele, mas fazendo um baita trabalho. Então, Claudinho Coppola da RC, José Raimundo Faria Júnior da Wagner Investimentos estão aqui com a gente. Para o pessoal guardar a voz, né, para quem não tá vendo pelo YouTube e tá ouvindo no podcast. Primeiro, Claudinho, dê pro pessoal que tá ouvindo aí do Market Makers uma saudação e em 30 segundinhos, quem que é Claudio Coppola no mercado?
Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite aí, quero desejar boa sorte aí para vocês aqui na casa nova e tudo de bom. Eu sou um gestor trader que tô há um tempo aí na estrada, tento pela minha formação de open e de tesouraria de banco. Faço uma gestão ativa dos fundos, totalmente descorrelacionado com a indústria, em função dessa parte ativa, compra, vende no meu dia a dia. Pela volatilidade, como você citou, dos fundos, a captação dos fundos fica um pouco prejudicada em função da alta volatilidade, mas eu tento mostrar o serviço da melhor maneira possível, entregando uma rentabilidade no longo prazo, mostrando que faz jus ao desempenho do fundo, a volatilidade.
Só para... O Renatão estava até tirando onda.
Eu?
É, porque quando você falou, nossa, tá dando 751.000% só, porque quando a gente gravou o episódio, tava dando mais de 1.000.000%, né? Teve uma queda ali do 1 milhão para 750.000, né? Mas só para...
Parece que é pouco, né?
José Raimundo Faria Júnior, para o pessoal guardar sua voz antes de começar o papo, quem que é você no Condado em 30 segundinhos?
Bom, primeiro agradecer o convite do Salomão, do Renato e também desejar muito sucesso, muita sorte, né?
Valeu.
Ao novo empreendimento. Bom, eu sou mais um participante do Condado, né? E na verdade eu estou aqui há 17 anos em São Paulo, pelo meu sotaque eu sou mineiro, né? Então eu fiquei primeiro 14 anos trabalhando em empresas em Minas, algumas empresas SA, de grande porte inclusive. E a minha estreia no mercado de câmbio foi em maio de 2002, bastante tranquilo, né? O período, marcação a mercado dos fundos, né? O dólar dobrando, então eu estava numa empresa e precisava de resolver o assunto do dólar. E algum tempo depois eu conheci a Wagner Investimentos, fui cliente.
A Wagner se chama Wagner porque o dono é Wagner?
Milton Wagner. Eu mudei para cá no dia 31 de dezembro de 2005, eu e minha esposa. Tem 17 anos quase que eu estou aqui, gosto muito do que estou fazendo. A Wagner é uma consultoria que atua basicamente em duas grandes frentes, uma com assets e também tesouraria de bancos. E a outra frente são empresas de grande porte, médio, grande porte, que precisam de uma consultoria na parte de, olha, câmbio, comprar, vender dólar. De
exportadoras ou importadoras.
E commodities geral. Também. Muito, muito ligada a commodities agrícolas, metálicas, exportadoras e importadoras. E a Wagner tem um algoritmo proprietário, a gente tem uma rede neural, e essa rede neural ela fica testando, né, o mercado o tempo inteiro, e aí a gente tem basicamente três grandes, que a gente chama de concentrações, que é uma concentração de curto prazo, a gente chama para especulador, para trade de curto prazo, uma concentração de médio prazo e uma concentração de longo prazo. Então, com base nessas concentrações, que seria mais ou menos o preço médio que o investidor tem as suas posições, nós fazemos essa análise via o algoritmo. E uma coisa que é curiosa, né? A gente tem um range oscilatório. Então, quando a gente descobre como o mercado está posicionado, a gente sabe qual é a tendência, se é de alta ou de baixa, e um range oscilatório. E esse range permite você abrir e fechar posições. Então, quando o mercado está, vamos dizer, muito esticado, né, quer dizer, está muito subindo demais ou caindo demais, então a relação risco-retorno de abrir uma posição a favor da tendência não é tão bom. A gente recomenda reduzir, eventualmente tem cliente que gosta de operar contra. Porque a gente gosta de abrir posição perto das concentrações, porque aí você tem uma possibilidade de errar menos e se errar você pode estopar mais barato.
Isso que concentrações, você diz, é o preço que as pessoas estão pagando por um certo pelo dólar.
Por exemplo, então a gente tem o preço do especulador, o preço do médio prazo. O especulador é quem vai operar assim, intraday, poucos dias. O médio prazo é um swing trade, um hedge de empresa. E quem quer operar mais olhando o longo prazo, posições maiores, inclusive para hedge. Então a gente tem preços diferentes, patamares de preços diferentes. Nós criamos ranges oscilatórios. Né, o algoritmo cria o range oscilatório e as tendências. Então, se você abre uma posição perto de uma concentração, você pode errar. Mas se errar, você pode sair a um preço, a um stop relativamente baixo. Então, essa que é a nossa ideia. Quer dizer, você comprar pelo menos numa concentração de curto prazo, que seria o preço máximo, e vender pelo menos nessa concentração de curto prazo. A gente prefere sempre médio prazo para estar recomendando. O cliente criar a estratégia à vontade, a gente pode sugerir, olha, a gente está enxergando isso. O cliente cria a estratégia à vontade e observa os pontos. Então, assim, ó, eu acho que o dólar vai cair. Tá bom, então vamos observar onde que é razoável que ele comece a cair a partir daqui. Então, vamos sugerir vender a partir daqui. Isso dá um certo conforto. O modelo captura a alta do dólar praticamente desde os 4,80, 4,80 e poucos, até hoje.
Ou então, seja, se fosse um fundo, dava para ganhar.
Ele só um dia que ele perdeu a linha de curto prazo. Foi dia do payroll de junho, que foi divulgado no início de julho. Só naquele dia que ele perdeu a linha, mas no dia seguinte voltou. Uhum. Então, do 4,80 aos 5,42...
Você disse perder a linha, o preço ficou acima da linhazinha.
Não, ficou abaixo. Abaixo da linhazinha de compra. Então, assim, do 4,80 aos 5,42, só um dia que ele ficou abaixo. Foi do dia do payroll. Mas se você estopou e recomprou no dia seguinte, você perdeu pouco e carregou aí, sem contar a rolagem, 60 centavos. Bom, não é fácil você ter coragem de ficar 60 centavos comprado. Estou dizendo que o modelo sugeriu. Isso não quer dizer que...
É fácil, Claudinho, ficar 60 centavos comprado no dólar?
Não é fácil.
Falar em fácil ou não, Claudinho, queria começar o papo querendo entender o que aconteceu em junho. O fundo entregou 24,97% de rentabilidade e com isso acumula até o momento. Quando eu digo até o momento, é porque até o episódio ao ar as coisas podem melhorar ou piorar, 40% de rentabilidade no ano. O que foi em junho que você acertou ali a mão?
É um pouco de dólar e S&P, mais dólar.
Dólar compradão?
Dólar comprado, isso.
E aí, mas assim, para você ganhar tanto, é alavancagem ou simplesmente é quase que um all-in no dólar? Como é que funciona?
A minha estratégia, eu tenho uma posição comprada. Durante o dia, se aumenta e diminui essa posição. E um pouco do S&P, eu faço a mesma coisa. Eu estou vendido no S&P. E com a volatilidade que ele estava tendo... Agora não, porque está esse mês aqui, está a volatilidade. E por causa da liquidez, está muito fraca. A volatilidade diminuiu. Mas você tinha dia que o S&P estava oscilando 100 pontos. Então dava um trader bom. E o dólar aqui também tinha dia que dava 100 pontos no dólar. E desde que o governo falou que ia incluir a PEC, o dólar era 4,80, 4,90. Todo dia ele começou a descolar para o mal, vamos dizer. Então você tinha.
O mal é para cima?
Para cima. É o lado fiscal. Eu acho o seguinte: tudo que o Lula teria vontade de fazer se eleito, o Bolsonaro comprou a ideia dele e antecipou. Então ele foi fazendo isso. Vamos aumentar o auxílio, vamos dar o dinheiro do caminhoneiro, vamos gastar. Era esse o intuito. E isso aí o mercado foi absorvendo no lado fiscal. Então foi incorporando no dólar. Com isso, o risco Brasil foi subindo, o dólar foi subindo, a bolsa foi caindo. Então você vai incorporando isso no dia a dia, você mantém a tua posição estrutural e no dia você faz um giro, um day trade e acaba não aumentando tanto o teu risco. Mas, fingindo o dia acaba sendo bom, porque você acaba. A nossa moeda acabou descorrelacionando com as outras.
Explica essa que você falou da posição estrutural, Claudinho. Explica como é que você monta ela. Imagino que são as posições que você está olhando mais, não o movimento ali do dia, mas as coisas que estão acontecendo na economia.
Vou complementar nisso, porque você opera todo dia. Mas parece que você opera todo dia com uma visão de longo prazo, né? Você está olhando para o longo prazo, mas todo dia você está lá comprando e vendendo.
Sim. Apesar de eu ser um trader, né, que eu comecei assim muito de fazer o day trade, o dia, esse tipo de coisa, eu aprendi a fazer as posições e é onde também a gente ganha um dinheiro maior. Acaba sendo nas posições, apesar do meu dia a dia de trader ter um somatório positivo. Eu sempre tenho uma posição de longo prazo que eu gosto de carregar e vou aumentando ou diminuindo no dia a dia. Eu sofri com a queda do dólar, porque eu achava que o lado fiscal do Brasil era ruim. Eu estava comprado, zerava, entrava em outro preço. E quando foi, o meu cenário acabou entrando no mercado novamente, então fui aumentando a minha posição, durante o dia se aumenta, diminui, mas eu sempre tive uma posição comprada, porque eu achava que o elemento Lula ganhando a eleição, eu acho que por mais que o gringo gostasse desse tipo de coisa, para mim era um mau sinal. Eu acho que o mercado ia precificar pior do que estava precificado no começo da eleição. Então eu sempre gostava de estar comprado em dólar. E o fato do Fed ir começar o aperto monetário lá, junto com a liquidez do Tartin, e mais que a inflação ia surpreender para cima. Então, o meu cenário era para uma compra do dólar, era um dólar mais forte, não um dólar mais fraco. Então, eu sempre gostei de ficar comprado em dólar.
O que entra nessa sua análise da estrutural aí é macroeconomia, são as condições do país, é o fiscal, mas também, pelo que você está falando, tem o sentimento do mercado. Você não é só a sua opinião que conta.
Sim, o estrutural do mundo estava ruim. Eu acho que o Fed estava atrás da curva, que tinha que ter um dólar forte. E o sentimento do Brasil em si, eu acho que ia piorar. E eu ainda acho que vai piorar mais para a eleição. Está começando aquela panela de pressão a borbulhar. Ainda nós vamos começar a ver a panela esquentar ainda. Então, tudo me levava a crer que a gente ia ter um dólar no mundo mais forte. Que acabou acontecendo. Mas eu acho que ainda o clima da eleição no Brasil ainda não chegou no ápice.
Claudinho, a gente fez a lição de casa. Quero que você complemente isso aí, Faria, porque é uma opinião que nessa introdução já deu para sentir, né? Você traz muito da inteligência dos algoritmos para entender o comportamento dos preços, mas não negligencia os fatores quali, né? Análise do mercado, até o que a gente conversa diariamente. Talvez não vocal, mas eu leio todo dia o que você escreve e é algo bem qualitativo, não só quanti. E você, Claudinho, em 2021 a gente teve um papo, eu até trouxe aqui a aspa do que você falou. Um dos seus grandes acertos no mercado, talvez um dos primeiros, foi lá em 2002, na eleição do Lula, você botou na cabeça que o Lula ia ganhar e isso ia fazer o dólar subir. Até falou na época, votei nele de raiva por causa disso. E eu perguntei para você no passado, a gente vai ter um déjà vu disso em 2022? Olha o que você falou em abril de 2021. Eu estou pessimista sobre o Lula ganhar as eleições. Acho que essa história pode combinar com o mundo acabando com o juro zero, combinando com um pouco de inflação lá fora acima do que o mercado acha e acima do que o Fed acredita. E o Brasil sendo o pior emergente, com o Congresso sendo mais gastador e mais populista, e o Lula louco para entrar e o povo decepcionado com o Bolsonaro, que era um cara que, você disse, eu votei imaginando uma coisa, ele tem entregado outra. No desenho que você fez em abril de 2021, sem querer ser engenheiro de obra pronta, um monte de gente falando, eu sabia que a inflação ia estourar, mas você já estava com essa visão estrutural lá atrás. Como é que você constrói isso, né? E como é que está essa visão para agora, né? Isso aí ainda se sustenta? É aquela visão que você tinha e ela continua para agora? E como é que isso, se tem algum update aqui?
Todo gestor, acho que você tem que construir um cenário. Todo dia de manhã, quando eu chego, eu tenho um caminho que eu desenhei, que eu faço a minha leitura e eu falo, esse é o meu caminho que eu vou traçar. Esse era o caminho que eu tracei lá atrás, que eu achava da inflação que vai acontecer. Eu tenho um outro caminho que eu tracei, que é o seguinte, vai ser a decepção, a não queda da inflação americana. Eu acho que o mercado está apostando que a inflação americana vai cair para um nível que eu acho que ele vai se decepcionar, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o mercado está falando assim, a taxa de juros americana vai parar em 3,5. O Fed pode até tentar parar em 3,5. A vontade dele é parar em 3,5, mas eu acho que ele vai ter que ir além de 3,5. A inflação americana não vai cair na velocidade que ele gostaria que caísse. E a gente pode ter que apertar mais a política monetária para frente, para essa inflação cair. Eu passei lá agora um período bom em Miami, tá tudo muito caro, e a gente sabe aqui, brasileiro, como que é essa inflação, quando ela assim fica enraizada, como é difícil dela cair. Então eu acho assim, o problema de inflação americana é uma coisa que está difícil. Eu não sei como isso vai, eu não sou economista, mas eu não sei como isso vai ceder. Numa inflação, você fala assim, está 9, a meta é 2, falou assim, de 9 para 5, ok. ela vai cair. Agora, de 5 para 2, é outro jogo. Então, o que eu acho que o mercado vai se decepcionar é nessa parte. E, tá aí, e daí que o Fed pode ser que tenha que apertar mais o que o mercado acha e talvez aí possa entrar um cenário de uma recessão. Que isso não está nos preços e o mercado, ninguém sabe, vai ser o próximo episódio. E aí nós vamos ver para frente.
O aperto vai até quanto, você acha, Rodrigo?
Eu acho que, se for necessário, vai ser acima de 4. E o mercado não está preparado, até porque tem o tightening, que tá, vai começar também, vai ter mais aperto de liquidez. E a gente não tem ideia de quanto vai acontecer isso. Hoje o pessoal que está tocando, muita gente, não viu inflação. Desde 2008... todo mundo comprava juro, qualquer coisa era put do Fed. Não, o Fed vai cair o juro. Não, o Fed, ninguém trabalhou com o juro para frente, vai injetar dinheiro. Então é o seguinte, ninguém está acostumado com o contrário, entendeu? Então a gente só viveu num mundo que era juro para baixo, qualquer coisa era compra do Fed, era QE, e agora é o contrário. Então acho que as pessoas não estão preparadas para isso. E eu acho que esse é o novo cenário que pode ser para frente.
Hoje mesmo a Casa Branca redefiniu o que é recessão, né? Eles soltaram um comunicado falando que a ideia que todo mundo tem de que recessão são 2 trimestres de redução da atividade econômica, né? Não é bem verdade, não é bem assim. Então acho que eles vão tentar esticar essa corda aí, né?
Então eu acho que esse aí é um cenário que eu traço daqui para frente. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas assim, esse é um cenário que eu tenho na minha cabeça.
É o que justifica a sua posição comprada em dólar e vendida em S&P.
Sim, e hoje é um dia triste, você falou, o emoji, hoje eu tô chorando.
Ah, é hoje, 25 de julho.
Eu tô bem triste hoje.
Por quê?
Ah, eu saí do escritório, o dólar tá caindo 2. Eu não sei como terminou, mas não tô bem feliz hoje, não.
Então a cota, bom, para quem investiu no RC, é um bom dia para perder a senha.
Hoje eu vou perder a senha.
Essa história de cota diária é muito ruim, cara.
Faria, o que você pode complementar aí dessa visão aí de mercado nesse momento atual?
Eu fiquei a menos, ele estava mais pessimista de inflação do que eu há mais tempo, né? Eu, quando eu vi o CPI de agosto do ano passado, para mim ali foi a gota d'água, ó, a inflação realmente vai subir e o Fed precisava de fazer alguma coisa.
Do ano passado?
Agosto.
CPI
ele falou
é o IPCA
antes.
Dos Estados Unidos, né?
Na verdade, o Fed olha o PCI, né? Porque é a inflação oficial, que é mais baixa que o CPI.
Tá.
Porque o PCI ele consegue capturar melhor a substituição de preços, que o CPI é uma cesta mais rígida de consumo. Mas, assim, quando saiu o dado do CPI de agosto, eu joguei a toalha na inflação transitória. E ela é transitória se a gente pensar, a história dos bancos centrais são 300 anos, né? O que são 3 anos em 300? Então eu joguei a toalha na hipótese de inflação transitória. E o Fed demorou muito a fazer o aperto. Começou tardiamente. Então, duas coisas. Essa questão da definição aí, da mudança da definição da recessão, o que eu gosto, entendeu? Para poder olhar. Eu não sei se o Coppola vai gostar das minhas ideias e se concorda com o indicador antecedente. Eu sempre estou olhando indicadores antecedentes. Então, qual é o indicador antecedente que eu gosto de olhar para o PIB americano? Fed de Atlanta. Então, quem acompanha o Fed de Atlanta de forma recorrente já viu que ele está apontando uma recessão, uma nova queda do PIB nesse trimestre. Isso já vem há semanas. Então, se vier um número negativo, alguém vai errar feio. O Blue Chip lá que o Atlanta coloca está 2% de PIB positivo e ele está 1,6% negativo.
Peraí, algumas coisas.
Vamos lá.
Primeiro, Fed de Atlanta. Tem um Fed por estado, é isso?
São 12 regionais nos Estados Unidos.
Uhum. Então, em vez de ter um Copom, tem mini Copons.
Não, o Federal Open Market Committee, que é o...
O FONC, que é o Copom.
Que é o Copom deles, né? E lá você tem, se não falha a minha memória, são 7 membros do board, até 7, mais um membro fixo, que é do Fed de Nova York. Então, você tem 12 regionais, sendo que uma regional tem voto fixo, que é do Fed de Nova York, que tem o cargo, inclusive, de vice-presidente do FONC. E as outras 11 regionais, elas fazem rodízio anual, sendo que a cada ano 4 estão participando da votação. Então assim...
Mas todo mundo avalia, mas nem todo mundo vota.
Exatamente. Você tem 19 membros do Fed, entre o board, que são 7, mas as 12 regionais são 19, 7 governadores e 12 regionais, todo mundo dá palpite. Inclusive o gráfico de pontos vai à opinião dos 12, mas o comitê de júri só tem 11. São o board, acho que são 7, mais o Fed de Nova York e 4 regionais. Então, quem está votando esse ano, não vota o ano que vem.
Tá.
E provavelmente um ou outro que vai votar em 2024. Então funciona o rodízio. No site do Fed está lá bonitinho o rodízio das regionais. E as regionais do Fed, elas são muito diferentes do Banco Central Brasileiro, porque elas produzem muitos relatórios.
É meio que independente.
Elas, elas são meio que independentes. E são divididas por estado, das 12, 8 ficam do meio para leste e só 4 do meio para oeste. Curiosamente, tem muito mais para o leste. Essas regionais produzem muitos relatórios. Então, eu gosto muito das regionais de Atlanta, Cleveland, Dallas e um pouco da de São Francisco, porque elas divulgam muitos dados de PIB e de inflação.
Quando você fala o Fed de Atlanta...
O Fed de Atlanta...
É o relatório feito pelo
Federal Reserve Regional de Atlanta. E o Federal Reserve de Atlanta, ele tem várias coisas legais. E uma delas chama-se GDP Now, que é o modelo econométrico do Fed de Atlanta, que ele está precificando uma queda do segundo trimestre americano de 1,6. E já tem, sei lá, 4 semanas que ele está projetando essa queda. É por isso que o americano mudou a definição de recessão, que tem que ter queda no emprego, porque ele vai escapar de uma recessão, porque se tiver, vai ser o segundo trimestre consecutivo de queda já, né? Então ele vai escapar de uma recessão por o VAR aí. Então o Fed de Atlanta, ele tem esse índice e se vier negativo, a gente vai ter, teria uma recessão, aí chamou o VAR, né? Não valeu a recessão, né? Porque o emprego não caiu. E com relação à inflação, o CPI, eu olho mais o CPI porque ele é divulgado antes do PCI, uns 15 dias antes, então o mercado acaba olhando antes do CPI. E eu estava olhando muito assim, inflação da Covid e inflação não Covid. Eu gostava muito do gráfico da Piketty Asset, que colocava no Twitter, ou do Fed de São Francisco também, que faz um trabalho assim, bastante parecido. Agora eu estou de novo voltando para o Fed de Atlanta, porque lá ele tem uma definição de stick prices, que são os preços que têm dificuldade de cair, mais resistentes. Então ele divide a inflação em stick prices e o preço variável lá, flexível. Flexible e stick. O flexible está em torno de 17 e o stick está em 5,2.
17%
ao ano.
O stick é o quê? São preços administrados, por exemplo? Não, são qualquer coisa que está resistindo mais.
São preços que têm uma dificuldade maior de variar com o tempo. Exatamente o que o Coppola estava dizendo. A inflação pode cair rapidamente para 5, mas se esse índice, né, dos preços mais rígidos não cair rapidamente, é exatamente o que a gente tem colocado na nossa visão. Será que o Fed, e eu falava no relatório lá no WMM que você citou, há muito tempo, duas coisas. O mercado não está preparado para dois assuntos. Um, o Fed ser obrigado a ultrapassar a barreira de 4%. E dois, da China ter que fechar por causa da Covid. Então, a gente já tem vários meses, a gente falou isso, a variante da Ômicron lá é a BA.1, o dia que bater a BA.4 vai dar dor de cabeça. Não deu outra. Chegou a BA.4.
Dor de cabeça e outros sintomas. Né?
E outros sintomas. Chegou lá a BA.4 na China, agora a gente está vendo essa confusão. E se o Fed vai ultrapassar os 4%? Então, se essa inflação rígida não cair, é que o Coppola colocou aí de forma correta, então o Fed pode ser obrigado a subir. Aí fica uma questão. Dívida PIB de 130. É bom para o Fed que o juro seja negativo real, né? Como é que ele vai pagar isso?
O Japão tem 250.
Pois é.
Caramba, Renatão.
Que... É o boio às vezes quando o assunto é...
Não, eu tô mind-blowing total aqui, porque a gente acompanhava sempre essas questões do FONC, sabia dessas... quais que são os votantes ou não votantes, mas não sabia a quantidade, não sabia como é que era essa definição. Baita de uma aula e uma aula com um final triste, né? Porque a conclusão final é que os dados, vamos dizer, menos explorados, né, na imprensa, como o GDP Now ou o Stick Prices aqui, o do Fed de Atlanta, mostram que o buraco é mais embaixo ou mais em cima, né? Porque o juro vai ter que subir muito mais, né?
A tese hoje, só para complementar o que ele falou também, né? É que o Fed vai cortar juro a partir de, talvez, segundo tri do ano que vem. Talvez corte 90 pontos, 3,50, vai para 2,60 em 2024. Mas isso se tudo der muito certo, né?
Isso é a tese do mercado.
Do mercado.
Que vocês não concordam.
A princípio, não. Tem que dar mais tempo ao tempo, né? Porque acho que está muito cedo para dizer as commodities caíram, sim. Então, o que, que eu olho, né? A gente tem lá todas as commodities, então não precisa olhar lugar nenhum. Nosso sistema já dá lá a tendência das commodities. Estão caindo, estão. O CPI, headline, tem commodity. O núcleo, grosso modo, não tem, né? Porque o núcleo retira alimentos e energia. Então, eu olho o CPI headline, o CPI da mediana e o CPI de média parada. Os três andam mais ou menos juntos e têm os mesmos componentes que o núcleo não tem. Bom, resumo da ópera. Se as commodities estão caindo, o headline vai cair. Eu também gosto de olhar muito o preço de carro usado, que hoje está meio em voga, né? O Manheim tem lá, que é o maior varejista americano, tem lá um índice de preço deles. Preço de casas, que está muito alto em relação à atividade. Acho que vai acabar caindo, aluguel. Então tem muita coisa que pode jogar a inflação para S5. O problema é justamente daí para frente. Então acho que a gente tem que ter duas etapas. Ver a inflação cair de 9 para um patamar mais decente. E depois esse patamar decente vai ser o dobro do que o Fed quer, é o que ele vai fazer daí para frente. Se ele vai topar uma inflação de 5 com juros de 3,5, que também não corta, ou se ele vai ser obrigado a subir. Em todo caso, se ele topar uma inflação de 5 e conseguir controlar por causa do tightening, que vai virar 100 bilhões por mês, se ele topar uma inflação de 5, também não vai ter o corte que o mercado está colocando. A put do Fed, que é ele de alguma forma ajudar o mercado, não vai se realizar, porque como é que ele vai cortar juros? Então, acho que tem, a gente precisa dos próximos passos aí, assim, no meu entendimento, essa reunião aí do dia 21 de setembro vai ser uma reunião bastante relevante, acho que essa de julho está meio dada, que vai ser 75 pontos, né? O episódio vai ao ar depois, mas é meio dado, 75.
Olá, hein? Confiante. O episódio vai ao ar, vamos saber.
Quer que corte, se não for? A gente pode cortar.
Não, pode deixar. Se errar faz parte da vida, é, né? De opinião. Vida. Mas o que vai ser em setembro? Ele vai manter 75, vai cair para 50? Como é que... Até lá vão ter mais dois CPIs, vão ter mais payroll. Então, por enquanto, está muito cedo, mas eu vejo esse mesmo problema que ele está colocando de preço resistente.
E com 3,5 de desemprego, 3,6, é duro de você fazer uma desinflação, né?
É duro.
E os números de desemprego que estão saindo semanais, é muito pouco a perda de emprego que está acontecendo na economia. Na economia, os níveis de atividades que estão saindo hoje saiu mais fraco, tanto Dallas como Chicago, mas o desemprego não está aumentando, não. Está aumentando muito pouco.
Mas a lógica é que você...
É lag,
a inflação,
né?
Aumenta, daí você aumenta o juro. E o primeiro resultado seria já cair o emprego.
Sim, é. Vai bater na atividade e vai caindo. Vai bater
e aí
emprego.
A inflação começa a ceder.
Sim.
Mas até agora nada. E aí, nesse contexto todo, depois que, vamos supor que tudo isso aconteça, do jeito que vocês estão pensando, o que acontece com o Brasil e com o real nesse contexto aí?
Eleição?
Não importa nada. Primeira eleição.
É, tem diversas opiniões, né? Tem gente que acha que a eleição não vai fazer preço, tá meio que dado.
É, o pessoal que fala que não vai fazer preço é porque é aquela opinião que os dois, diferente das outras eleições, que tinha um... Quase que o bom para o mercado e o ruim para o mercado, agora tem a impressão que os dois não são bons para o mercado. Eles são ruins de maneiras diferentes. Então, até por isso que estão colocando em segundo plano a eleição.
É, que o teto de gastos já perdeu a eleição.
É, eu acho que isso aí é um empate. Qualquer um que ganhar não tem teto de gastos, até porque o Bolsonaro já está perdendo mais ou menos o teto de gastos na vida dele aqui, já está exercendo esse poder, burlando, né? Porque desde que do precatório foi jogado para fora do teto e agora tudo é jogado para fora do teto também, de uma forma ou outra. Eu acho que o ano que vem, se ele ganhar, vai ser, mas eu acho que para mim o principal desafio, opinião própria minha, eu acho que a gente vai ter o terceiro turno. Como todo mundo diz, vai ser 52 a 48, não tem vitória, vai ter recontagem. Então eu acho que esse terceiro turno aí está maduro, minha opinião. E eu acho que isso aí vai ser um momento de turbulência no mercado.
Nesse cenário o dólar vai para 6, 7, 8, vai para onde, né?
Só Deus sabe.
Nossa.
Mas isso é minha opinião.
E com Copa do Mundo no meio do caminho ali, né? Vai ser complicado esse
recontagem. Acho que você não vai para a Copa, né? Com o dólar a 8, o brasileiro não vai para a Copa, não.
Se for, é melhor nem voltar, né?
Que seja o terceiro turno, pelo menos na justiça.
Eu acho que 52 a 48 tem terceiro turno.
E aí essa posição estrutural de dólar, ele perguntou sobre real... Real para baixo nisso aí, né?
É, porque aí você imagina um investidor estrangeiro tendo recontagem de voto.
Ele
não,
até aceita uma recontagem ali nos Estados Unidos, agora no Brasil, num momento como esse.
O Brasil sempre teve um histórico de votação à meia-noite, tem o passa a faixa. Se não tiver isso aí, é um negócio conturbado.
Em 2014 a gente teve uma recontagem ali depois, né? Mas foi bem, bem
superficial,
suave.
É que não tinha também o apoio ao Aécio, né? Como hoje tem ao Bolsonaro.
Mas ele pediu, né? Ele pediu a recontagem, houve, ele falou, ah, tá tudo certo e foi para casa.
Acho que ele, como diz até o Stuberger quando falou com a gente, né, de foi até bom o Aécio ter perdido, né, porque ia ser uma bomba que ia explodir e foi bom que explodiu no colo do PT, porque se explode no colo do Aécio, ia, o PT ia voltar, voltar com tudo.
Eu acho que o auxílio, a economia tá voltando um pouco, o que o Bolsonaro vem fazendo, ele vai ganhar voto. Então, eu não sei, essa diferença é tão grande, eu não vejo Lula na rua, eu não vejo comício, eu não vejo nada, tem, não sei onde tem tanto voto aí enrustido, eu não sei, entendeu? Mas assim, na hora da eleição, o Lula tem que ganhar no primeiro turno, se não ganhar no segundo turno, vai ser complicado, se for pro segundo turno, eu acho que vai ser aquele vulgo, todo mundo sabe, 52 a 48, aí vai ser, pega pra capar, entendeu?
Então aquele call que você acertou em 2002, difícil de se repetir agora. Talvez você acerte o call de comprada em dólar em condições completamente diferentes dessa vez.
Sim, vai ser um terceiro turno que nunca houve. Mas eu não sei, eu tenho uma probabilidade na minha cabeça de 20%. Eu tenho medo porque eu acho que o Bolsonaro está cada vez, ele está indo mais para o embate, está se preparando. A escolha do Braga Neto não é por acaso. Ele abriu mão de uma mulher sem vice dele, para pegar um cara que é fechado com todas as bases do exército por trás. Se você ler entre linhas, é o único cara que tem o exército na mão por trás dele, assim, pelo menos na entre linhas que você lê. Se você pegar antes, um não gostava dele no exército, o capitão de outro não gostava, e ele, o Braga Neto, é alinhado com todos. Então, o exército está fechado com o Bolsonaro.
Como diz Eduardo Cunha, né?
Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Claudinho, porque achei muito forte o que você falou. É difícil ver um gestor se posicionar tão fortemente, principalmente em questões políticas. Para você, o fato de você ser um fundo com menos cotistas, ou já é um fundo com uma vol do tipo, ó, não aguenta, não desce pro play, deixa aqui que o pai sabe brincar. Você acha que isso te dá um pouco mais de conforto até para externar essas opiniões ou convicções? Não só externar falando, né? Porque isso aí não tem muito valor no mercado, mas colocar também nas posições do fundo.
Não, eu acho que isso aqui eu tenho é uma opinião própria. Eu acho que no meu cenário, 20% de chance de acontecer, eu acho que eu tenho por obrigação de alertar o meu cliente que pode acontecer. Eu acho que está no jornal, todo dia um ataque ao Supremo, uma briga, eu tenho que alertar o meu cliente. Eu não posso fazer vista grossa que, ó, não pode acontecer. Eu acho que eu tenho que alertar, eu não estou apostando nisso. Se eu estivesse apostando nisso, falar, ó, eu estou lotado de dólar, vai acontecer? Não, eu acho que vai acontecer, tem uma probabilidade de 20% de acontecer. A minha compra em dólar é porque eu acho que a inflação americana não vai cair, o cenário está ruim para o Brasil, o fiscal está ruim, o Brasil gastou demais. Quem é que ser o próximo presidente, o Brasil vai sofrer. Ponto. Essa é a minha aposta.
Uhum.
O que pode apimentar uma crise no Brasil é esse lance dos 52 a 48 ter um problema. Eu não sou Lula, não sou Bolsonaro. Eu vou votar no melhor que for para o Brasil, entendeu? Realmente, votei no Bolsonaro, me decepcionei. Votei no Lula em 2002. No momento atual, naquela época, é uma posição que eu tinha e fiz. Eu queria votar na direita. Essa é a minha vontade. Só que eu fiquei um pouco decepcionado com o Bolsonaro.
Uhum.
Mas vai ser o caminho, não tem jeito.
Se a probabilidade de uma ruptura existe, o gestor tem que considerar, né? Não dá para.
Eu acho que como gestor e como em respeito aos meus clientes, eu acho que eu tenho que alertar que pode sim ter um problema. Eu não, é o que eu falo aqui, eu não estou apostando nessa ruptura, mas sim nem torcendo, porque eu acho que o Brasil está em primeiro lugar, mas eu acho que eu tenho que alertar que pode ter um problema.
Muito boa essa análise política barra econômica. E porque, mas eu fiz essa pergunta porque você deve saber que muitos pares seus, outros gestores multimercados, eles podem ter uma opinião que às vezes eles verbalizam num grupo de WhatsApp, numa conversa, mas não é necessariamente que eles colocam em público, né? Talvez o Faria até saiba mais disso porque tem contato com mais gestores assim como a gente tem, né? Não vou te botar numa saia justa e falar qual o gestor que é Bolsonaro na urna e Lula no WhatsApp ou vice-versa, né? Mas, de fato, esse receio aí é perceptível dentro do mercado, né? Até o Seu Dinheiro fez uma matéria, Flávia Leme, aliás, um beijo pra Flávia, faz um ótimo trabalho no Seu Dinheiro, ela tentou conversar com os gestores que vão votar no Lula e vão votar no Bolsonaro. Os que vão votar no Lula falaram que só fala em off, e os que vão votar no Bolsonaro até falaram, mas pediram para não colocar o nome também, né? Mas um ou outro ali deixou escapar um pouquinho quem ele é, né? Enfim, porque tem essa preocupação em se expor, né, politicamente nesse momento.
É, o país está muito polarizado, né? Então...
Bom, Faria, você quer falar o seu voto? Já o Claudinho já falou dele, se você quiser falar o seu.
Eu vou complementar aqui algumas coisas que o Claudio comentou aqui. Eu acho que a ruptura não vai ter. Ele está colocando 20% e tudo, eu acho que vai ser meio igual o Trump. Vai falar, mas vai acabar saindo, né? Eu acho. Mas assim, pode ter, de fato.
É, eu coloquei, acho que vai ter barulho, né? A turbulência. Agora, se vai ter, aí só Deus sabe, né?
Essa turbulência pode acontecer. Eu tenho comentado com assim, os clientes que, na minha visão, isso desde o início do ano, assim, que seria importante o Lula indicar o nome do ministro, no caso dele vai ser da Fazenda, vamos desmanchar o ministro da Economia, né? Indicar o nome do ministro da Fazenda o mais cedo possível. Não, só vou indicar se eu ganhar as eleições, depois. Então isso deixa também o mercado um pouco na dúvida, quer dizer, quem que ele vai colocar? Vai ser um político, aparentemente. A gente já sabe de algumas coisas, como usar mais dinheiro de banco público e tudo, mas quem é que vai ser a economia?
Então, alguém falou recente, né? Se for um Lula com Pércio, é diferente do que se for um Lula com Manteiga.
Eu acho que a dúvida das pessoas vai ser Dilma 3 ou Lula 3, né?
Então, assim, vamos simplificar, Lula 1 ou Lula 2, né? Uhum. Desse modo é isso. Se for Lula 1, menos mal, por curto prazo pelo menos. Se for Lula 2, isso aí a gente não sabe. O Bolsonaro ganhando, tudo indica que o Guedes continua. Um outro ponto, até para complementar a questão do gasto público, também vejo com muita preocupação. Estão criando novos pisos salariais, né? Já tem, pelo que eu vi no relatório da Arco de Weiss, a gente tem aí mais 20 propostas de piso. Já estão aprovando o piso farmacêutico, né? R$ 6.500.
E nesse governo agora?
Agora.
Tá.
Estão querendo aprovar o piso de farmacêutico. Aqui não estou entrando no mérito se é justo, injusto. Justo ou não, a questão aguenta pagar? As farmácias pequenas do interior vão aguentar pagar R$ 6.500 de salário para ter lá o profissional? Esse custo é um custo alto e vai sobrar também para o governo. Reajuste servidor público do ano que vem, vai quê? Uns 30%? Vai ser a pedida? Não menos, né? Quantos anos não tem reajuste? E se for o Lula, vai ter um movimento muito mais forte para isso. Plano de saúde individual também tá congelado. E tem um outro detalhe, as commodities, elas deram uma explosão aí com essa questão da guerra. E parece que aquele ápice do preço das commodities está caindo, então elas estão voltando. A gente tem dúvida até que ponto para frente o petróleo volta a subir, os grãos voltam a subir. A gente não tem essa certeza. Então, aliás, até naquele primeiro episódio do Market Makers comentou bastante sobre petróleo, né? Então,
com o João Landau.
Então, fica lá, né? Para quem quiser conhecer as teses de petróleo, mas é isso. Você tem opinião, eu já li de 35 a $380. Então, qualquer coisa.
O próprio Landau falou lá, né? O trabalho do sell side é vender sensacionalismo.
Exatamente.
Né? Senão ninguém vai ler.
Ninguém vai
falar que o petróleo vai ficar estável nos próximos 12 meses, o cara pula para outro relatório.
Pula para outro relatório.
Como dizem, é entretenimento.
Então, a gente não sabe para onde vai. Mas, se as commodities ficarem bem abaixo do nível do primeiro semestre desse ano e voltam para o que foi o ano passado, que não é barata a commodity, estava caro um ano atrás. Mas existem duas correlações, PIB do Brasil com commodity e arrecadação com PIB. Se a commodity cai, o PIB fica mais fraco, a arrecadação cai, em que pese não se cobrar imposto de exportação. Mas você teria uma arrecadação menor, já tem vários estudos que eu li sobre isso. Então, essa grande arrecadação que a gente está tendo, né, veio aí junho, né, 18% arrecadação real, não sei o que, a gente já teve 150 bilhões de arrecadação extra esse ano. Como é que vai ser daí para frente? Com tanto ajuste a pagar, né, de funcionalismo, de pisos, eventualmente commodities mais fracas, E se provou, né, que derrubar o teto é muito fácil.
É, a própria conclusão do Landau no episódio, quando ele fica, ele demonstra total ceticismo quanto a Lula ou Bolsonaro, que ele diz que o melhor presidente para o Brasil se chama bull market de commodities, né, que se pegar os grandes presidentes coincidiram com a valorização das commodities, que ajudou em tudo isso, né, PIB, arrecadação.
Exatamente.
E até ajudou recentemente o Bolsonaro.
Exatamente, sobretudo esse ano, essa baita arrecadação aí tem a ver com isso. Então, se essas commodities caem de preço, e pega um Estados Unidos mais fraco, uma China mais fraca, então a gente pode também ter esse vento contrário, né, que pouco está se falando.
Meu Deus, tá otimista, Renatão?
Eu não. Eu estava antes de entrar. Agora eu não estou mais.
Claudinho, vamos voltar para o assunto que você ia falar sobre cota diária. Porque o seu fundo tem um cotista só, mas abriram em outras plataformas, né? Os fundos estão em quase todas. Em algumas delas você tem que pedir para o assessor, né? Enfim. É, mas aí é só você encher o saco lá do seu assessor. Se a sua plataforma não tiver, pede lá também, que às vezes a demanda ajuda o pessoal a trazer o produto para casa. Mas você falou, putz, esse negócio de cota diária é complicado. Por quê?
Por exemplo, o fundo RED, que é... Deixar um pouco de falar do fundo FIM. O fundo RED, que está aí desde 2008 e 2017, deu uma reformulada nele. E eu criei ele o público mais acessível, com uma vol menor.
Quanto menor?
Hoje é 15. Avó, entre 10 e 15. Quando o juro veio para 2, 3, 5, o pessoal ligar e falar, pô, eu quero um fundo com vol.
Uhum.
2 não ganha nada, não sei o quê, então eu quero um fundo com vol. Então tá, tem aqui um fundinho de 15. Aí tá bom. Aí quando começa a dar para trás, aí, opa. Então, assim...
Quando sobe 15, cima, todo mundo gosta, né? Quando cai 15...
A média desse fundo de vol, acho que deve estar 12 esse ano, 12, 13.
Só para dar uma noção, a indústria gira em torno de quanto média de vol de fundo multimercado?
Ah, acho que 10 é muito alto.
Você tem fundos de 5 e 10, basicamente.
Né? Entre 5
e
10. 12 e
13, então, é um...
É bem alto. É bem alto.
E é o RED esse?
É o RED. É o filho. É, então eu criei esse fundo, vai ficar entre 10 e 15. Ele tá indo bem também esse ano. Tá em todas as plataformas. Então...
Tá em todas?
Menos na XP. O que que acontece? Quando você faz essa cota diária, quando tem cliente que adora ver o fundo todo dia. Então quando você pede lá um, dois, três dias, putz, é horrível. Porque o cara começa a dar cota um dia, dois dias, três dias, negativo. Com um fundo de vol, é terrível isso. Então era o bom mesmo é fazer uma cota uma vez só no mês e o cara vai lá
cota
e olha,
mensal,
sofre menos, né? Cabeça fria e coração quente. Porque o cara vai lá todo dia ficar lá sofrendo. Então isso aí pro gestor também é terrível. Porque você fala, puta, precisa equilibrar aqui, não dá pra... Senão o cliente sofre muito do coração. O gestor tem que conviver com essa cota. Quem tem, no caso, a RC, a cota diária é um sofrimento.
Mas rola, às vezes, uma cobrança ali, um e-mail do tipo,
Não, isso aí são...
Ah, então tá de boa até,
não,
porque...
Não, tá de boa. É que o gestor sofre mais.
Mas só pra ter uma noção, né? Peguei aqui, 2021. Comprei lá 30 de dezembro de 2020, tá aí. RC, vou botar uma graninha aqui. Aí, sem olhar a cota diária, hein? Olhando só o mensal. Janeiro de 21, 24,9% de queda. Puta,
Tô pobre.
Fevereiro, 72,5% de alta. Pô,
tô rico.
Agora tô rico. Aí março foi tranquilo, só 6,5% de alta.
Empatei.
Aí abril, 25% de queda.
Mas esse é o fim, né?
Esse é o fim, o nervosão. Aí maio, 12% de queda.
Tô pobre de novo.
Aí junho, só 1,2% de alta. Parece até, né, um fundo subiu, 1,2% foi 400% de CDI na época, mas, nossa, foi tranquilo.
Você já viu o Raikkonen, piloto?
É, tipo isso, né?
Homem de gelo?
É. Você é obrigado a fazer isso.
O fundo, apesar de tudo isso, ele deu duas porradas no final do ano, né? Novembro e dezembro, subiu 18 em novembro, 15 em dezembro.
Volta do Verstappen.
Terminou com 26% de alta ou 590% de CDI. Ou seja, quem comprou.
Bota o
lá...
tema da vitória aí.
30 de dezembro de 2020 e olhou 30 de dezembro de 2021, tá aí, achei o fundo.
Sofreu o ano inteiro, pegou a volta do Verstappen no final do ano.
Por isso, fica a dica, bota o dinheiro no RC, esquece a conta da corretora. Tá em todas as corretoras, então pega aquela que você não tem nada lá, bota o dinheiro lá, esquece, apaga o aplicativo celular, deixa lá, olha só na festa
de
Natal.
Não, mas Claudinho, a gente tá aqui fazendo piada, zoando, mas imagina que você precise de uma preparação mental para... Como é que você lida com isso?
Ah, cara, esse julho agora, dia 13, faz 34 anos que eu comecei e sozinho desde 2000. Então você acaba fazendo uma preparação psicológica, não tem jeito. E é o coração, a cabeça fria, tem que saber lidar com a perda e faz parte do jogo.
Mas um mês assim, você vai lá, por exemplo, fecha um mês igual janeiro, que no ano passado, que o Salomão falou, menos 25. É a vida.
É a vida, tem jeito.
Amanhã tem mais.
Apostei errado, que nem hoje, o dólar caiu 2, estou comprado, compradaço, vendido no S&P. Assim, você tem que trabalhar dentro dos teus parâmetros. Hoje deu errado, amanhã é outro dia. Começa, levanta de manhã com a mesma vontade. Você tem um cenário, é o que eu falo, tem um cenário. Quarta-feira é dia de Fed, é um dia terrível, porque aquilo lá todo dia abre, o dólar despenca 2% também, não sei porquê, mas todo dia do férias, cada merda valoriza 2%. Então você tem que ir preparado, diminui a posição, aumenta. Mas assim, você tem que ter aquela estratégia. Você tem que traçar um cenário. Eu gosto de fazer assim, eu traço o meu cenário. Se deu muito errado, quanto é que eu quero ganhar nessa posição? 5%. Eu vou perder 5%. Se bater aquele meu limite de coisa, eu tenho que reduzir um terço. Aí eu vou fazendo por partes, entendeu? Mas realmente, você acaba sabendo conviver com a perda. Se você não souber conviver com a perda, você não vai ganhar nunca. Porque nenhum trade chega na mesa sabendo que tem um dinheiro fácil que você vai apostar naquilo e você vai ganhar. Não tem jeito. Ninguém entra num jogo falando assim, eu hoje é vitória fácil. Não tem como. Você tem que estar preparado. A perda faz parte do jogo.
Quando a perda é longa, né? Tô vendo aqui o histórico do fundo que você é o único cotista. 2016, o fundo caiu 46%. No ano. Fechou o ano. 2017, 39%. Dois anos seguidos. Chega a pensar, perdi a mão, sei lá. Pô, dois anos seguidos, assim. O Veiga nunca tinha errado um pênalti, errou dois seguidos. Né?
Aí ele falou uma frase, eu nunca fui o melhor e nunca vou ser o pior. Então, você vai, eu vou correr, né, depois que você ficar velho, não consegue, eu tenho 54, mas você não começa, não dá pra jogar futebol todo dia mais, aí você fala, puta, vou correr. Aí você correndo, você fala assim, pô, cara, eu não desaprendi, eu não sou o melhor, mas eu também não sou o pior. E aí você tem que buscar força mental dentro de você mesmo, que é uma fase. E você está num momento ruim. Então você tem que diminuir o teu lote, criar força dentro de você mesmo, que só é uma fase, que você vai acertar. Mas tem dia que você vai para casa querendo chorar, que você errou um dia, dois dias, três dias, quatro dias. E não termina essa fase. E é um exercício mental doído, cara.
A gente tem que botar um dia o Claudinho com o Rafael Veiga para trocar uma ideia, porque eu vi nas frases do Claudinho a entrevista do Veiga depois do jogo contra o São Paulo.
Então, agora a saída pro Veiga é, Veiga, só bate pênalti de quando já tá 5-0.
Ou não enfrenta o São Paulo.
Ou bate.
Porque, mas a redenção só, 2018, o fundo do Claudinho rendeu apenas 748%. Ou 11.600% do CDI. Já deu pra compensar as tristezas anteriores, né? E no ano seguinte, 2019, subiu mais 97%. Muito legal, Claudinho, muito legal. Essa reflexão quase que solitária, né? Um exercício solitário de você se reinventar, né? A humildade de saber que não tá acertando, mas também não é por isso que você é o pior, nem quando tava acertando todas, você
não,
era o melhor.
Não existe, né? No mercado não existe isso. A melhor coisa, assim, você tem que estar preparado, e eu acho assim, a vontade faz a diferença, você faz o que você gosta e não desiste nunca.
Eu faria. Quando você criar o fundo com os seus algoritmos, já tem um mentor aí, já dá pra trabalhar junto ali, fazer a mentor, coach financeiro.
Claudinho brasileiro não desiste nunca. Lembra dessa frase.
Sensacional, muito bom. E aí, Renatão, quer entrar em mais algum assunto?
Podemos entrar. Acho que tá na hora de pegar as raquetes aí.
Como assim pegar as raquetes?
Ping-pong.
Garoto, gostei dessa, hein? Pô, ousado. Bom, gente, primeiro já agradecer de antemão, que aula que vocês deram, hein?
Muito legal.
O que eu gosto desse programa que a gente faz é sair sempre mais inteligente do que entrou, né? A gente aprendeu muita coisa, desde como funciona os microfeds ali, até disciplina e reaprendizado, o que o Rafael Veiga e Claudinho Coppola têm em comum. Aliás, no ping-pong eu vou botar uma pergunta especial pro Claudinho, que é um palmeirense pé quente aí de aposta. Mas antes, vamos perguntar para nossa biblioteca do Market Makers. A gente sempre pede recomendações de livros. São três recomendações. Um livro de mercado, um livro de fora do mercado e uma anti-recomendação, aquele livro chato pra caramba, ou como diz o Renatão,
um livro para morrer antes de ler.
Isso, exatamente. Faria, vamos começar com você? Livro do mercado.
Tudo bem. Só quem me indicou esse livro é um amigo em conjunto, né, nosso, né, que é o Pardal.
Grande Pardal, nosso.
Professor Pardal.
Professor Pardal. Então o livro chama Mercados Financeiros Fora de Controle. É a teoria dos fractais explicando o comportamento dos mercados.
Eu preciso perguntar, esse livro é para todos os humanos, né?
Todos os humanos, com toda certeza.
Beleza. E o livro de Fora do Mercado?
Fora do Mercado é um livro antigo, né? Que é o Li a Coca, uma autobiografia. Porque quando eu li esse livro, aí a gente entrega a idade, né? Ele me impactou bastante, que eu estava ali iniciando o curso de economia e tudo. Ele foi um livro que impactou muito, sobretudo naquela fala que ele diz que foi demitido pela televisão, sem poder avisar a família. Então, é uma experiência...
Ele foi demitido na época da Ford. E ele é o fundador da Chrysler?
Não, depois ele foi presidente da Chrysler. Ele que...
Ah, ele não fundou.
Ele que fez o Mustang, aquele Pinto, né? Que depois não deu muito certo o carro.
Qual o carro?
Ford Pinto.
Ah, Ford Pinto é um nome não muito sugestivo no Brasil,
mas
né?
Tem um Mustang primeiro.
E o livro A Antirrecomendação, qual livro você dá um short para o pessoal não ler?
Então é o livro do Piketty, que é O Capital do Século XXI.
Olha lá, hein?
Ficou muito famoso aí há uns 8 anos atrás, né? Mais ou menos isso.
Isso aí a gente tem que entrevistar, hein, Renatão? Isso aí ia ser legal, falar o Piketty. Pessoal aqui no Brasil não gosta do seu livro, não. Mas eu vi, sabe, eu já ouvi gente falando mal do livro, mas já ouvi gente que não concorda com o livro falar que o livro é muito bom. Ele é muito bem escrito, muito bem editado.
Sim, mas só que ele vai
que as ideias não...
contra a minha ideia. Então, assim, não é que... Eu acho que... Não é para não ler o livro, mas eu acho principalmente assim...
Deixa lá no fim da fila.
Não dá para digerir quem tem uma veia liberal, é isso.
E você, Coppola, um livro de mercado?
O último foi esse, Dominando o Ciclo do Mercado, do Howard Marks.
Baita livro. E o de Fora do Mercado?
Abel, Coração. É a sua homenagem.
Você ganhou um livro autografado, um amigo meu que torce pro Cruzeiro, inclusive, que nem você faria.
Sim.
O cara foi lá na Bienal e conseguiu um livro autografado, mas falou, autografa pro Thiago Salomão. Falei,
que beleza, que da hora, hein?
Abel Ferreira, Mente Fria,
Coração Quente.
E o antilivro?
O antilivro, na verdade, eu vou te ser sincero, eu não sou um cara muito de leitura, eu vou no livro certo. Mas tem um livro aí que eu tô lendo, mas já encostei ele 2 vezes, porque eu não gosto de política, e é o Prisioneiros da Geografia. Esse aí todo mundo recomendou, que é muito bom, mas eu começo a ler aí com o negócio da guerra da Ucrânia, eu já pulei, já li o outro, o ciclo, mas eu não terminei esse. Mas não que ele seja ruim, mas é que eu não gosto muito de política, então eu vou encostando
ele. Eu acho
que
esse é o primeiro livro a ser recomendado. E desrecomendado.
Legal.
Dá pra dizer que o mercado está indeciso.
Não, mas esse tem que levar... Eu sou um cara mais ativo, não gosto muito de política, então eu encostei ele, mas é porque já ele começa a ler de novo.
Mas para quem não gosta de política, você analisa bem a política, Claudinho.
Eu ia falar isso, verdade. Não.
Imagina se gostasse.
Eu não gosto de política, mas eu tenho trabalho onde eu tenho que analisar a política. Esse é o problema.
Faria, quem você gostaria de ver aí sentado na sua cadeira conversando com a gente no Market Makers?
Vou indicar uma pessoa que é bem low profile.
Legal, a gente gosta. Mais difícil chamar.
Não, acho que não vai ser tão difícil chamá-lo, mas enfim, ele chama Luigi Micalis e ele é o gestor da Black Swan Investimentos. O nome é bem sugestivo, né? Black Swan. Então a gente se conhece há bastante tempo e a gente troca muitas ideias, é uma pessoa que estuda muito o mercado. E o legal dele, na minha opinião, é que ele consegue aliar bem o fundamento, que ele é bastante fundamentalista, com a análise do nosso modelo também, né? Que ele gosta sempre de estar olhando os pontos para poder saber se as teses coincidem com o que ele está pensando.
Bacana.
Então, uma boa junção que ele tem de técnico com fundamento.
Então, já fala para ele ouvir o episódio. Luigi, gostou da gente? Já manda um WhatsApp aí para a gente marcar sua vinda aqui. E você, Coppola?
Seu Arnaldo.
Pode isso, Arnaldo?
Pode.
A regra é clara.
Arnaldo César Coelho. A gente conversou com ele, mas online, né? Ia ser legal ser ele presencial, hein?
Vamos jogar um beach tênis, Arnaldo.
Pessoalmente aí. Em homenagem, ele me deu a oportunidade em 1988. Faz um tempinho já.
Faz um tempinho, eu tava engatinhando nessa época.
Tava falando, correndo.
Uma pergunta final aí no ping-pong pro Claudinho, porque quem acompanhou nossas entrevistas em outra encarnação lembra do maior trade do Claudinho, que foi fora do esporte, né, Renato? Você é testemunha desse
não,
trade.
Não, e não ganhou nenhum dinheiro com esse.
Não ganhou nenhum dinheiro, mas acertou. 2 dias antes da final da Libertadores de 2020, ele falou, o Palmeiras vai ser campeão com um gol do Breno Lopes. Na hora eu pensei, esse cara não entende nada de futebol. Porque o Breno Lopes nem entrou na Libertadores, entrar na final.
E aos 42 ele entrou, hein?
Entrou aos 42, fez o gol aos 50. Então, Claudinho, quem você acha aí que vai levar a Copa do Mundo? Boa, pra não falar do Palmeiras, que dá uma zica, né? Você vai falar. Quem vai ganhar a Copa do Mundo, Claudinho?
Cara, vou falar uma zebra. Inglaterra.
Inglaterra Nossa. Vai ganhar a Copa do Mundo. Quer chutar quem vai fazer o gol da final da Copa?
Não.
Quem é o Breno Lopes da Inglaterra, Renato?
Não, vai ser nos pênaltis. A Inglaterra vai ser nos pênaltis. Vai ser uma coisa meio sem graça aí.
Inglaterra campeã com o gol do Sterling. Tá aí. Quem tiver a conta aí nessas sites de aposta, já pode colocar a sua aposta ali. Vocês viram que eu não falei
essa
do Palmeiras.
Essa daí você ganha é mega cena.
Nossa, essa daí. Puta merda.
Que dá uma zica colocar a aposta no time do coração, né?
Eu acho que essa vem, mas
para o ímpar, o Palmeiras ia perder no próximo para o ímpar. Bom, vamos encerrar aqui, porque para quem não gosta de futebol, já vai ter fechado aí o navegador.
Né? Sabe que engajamento faz assim.
Exato. Bom, Renatão, valeu demais pelo papo.
Foi
muito bom. Claudinho.
Obrigado aí pela oportunidade, obrigado.
Pô, a gente que agradece. Quem quer virar cotista do Claudinho, já sabe, todas as plataformas, menos a XP, mas dá aquela choradinha lá que, quem sabe, entra lá. O RE comercial C, RED, é esse que tá aberto aí nas plataformas, né?
Isso.
Que é o com menos vol, que ainda é mais do que todo o resto. José Raimundo Faria Júnior, obrigado pela aula que você deu. Estou esperando você lançar o fundo que replica as estratégias dos algoritmos aí da Wagner Investimento. Mas brigadão por todo o papo diário que a gente tem aí há 6 ou 7 anos que a gente se fala por leitura de relatório.
Salomão, eu que fico muito feliz de estar aqui, receber o convite de vocês, né, de todo mundo que está aqui do Market Makers. Muito sucesso e realmente, como eu te falei, né, na nossa pré-entrevista, que é uma realização de estar aqui, né? Mais uma...
Que isso. O cara vem aqui dar uma puta de uma aula e fala que é uma realização. Imagina pra gente.
Obrigado aí.
Não, a gente que agradece de coração aberto e cheio de alegria.
Renato, com os nossos times líderes, né?
Líderes, é verdade. O Cruzeiro tá lá voando também. Espero que a gente continue líder até...
Ano que vem a gente te pega.
Rodrigão, valeu demais pela edição, produção. E Josué, valeu demais pelas ideias, perguntas que chegaram aqui também. Você gostou desse episódio? Deixa aquele joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Toda quinta-feira, 6 da tarde, tem episódio novo do Market Makers aqui no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e tchau!